Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Pedro Verdelho, sou Presidente do Conselho de Administração da ERSE. Vamos dar início a esta audição. Ela resulta de dois requerimentos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outro do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos dar início com a apresentação dos requerimentos, depois teremos a intervenção inicial do requerido por 15 minutos e depois intervenções dos diversos grupos parlamentares e depois a resposta até 20 minutos também em termos finais. E, portanto, tendo por base, não sei quem vai apresentar o requerimento, mas ok, tendo por base o primeiro requerimento apresentado pelo parlamentar do Partido Socialista, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Estesta para poder fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, a apresentação do requerimento, sendo o mais simples e mais sucinta possível, é no sentido de nós auscultarmos um conjunto de entidades, neste caso a ERSE, para averiguarmos das necessidades de investimentos em redes, de acessos às redes, de facultar os serviços da forma mais qualificada e menos dispendiosa às empresas, aos cidadãos. A Assembleia da República tem essa responsabilidade de averiguar um conjunto de circunstâncias no sentido de promover alterações que se venham a verificar necessárias e imprescindíveis e, portanto, o concurso da ERSE, neste caso, é absolutamente fundamental para parametrizar aquilo que é a vontade política em função das condições técnicas para nós elaborarmos proposta política. Nesse sentido, também temos a obrigação de elaborar um conjunto de relatórios, documentos sistematizados e eles não seriam completos sem a audição das principais entidades do setor. E é nesse sentido que o Partido Socialista chama aqui a ERSE para a ERSE se vir a pronunciar sobre o pedir-te. Embora nós acompanhamos de forma muito presente o requerimento elaborado pelo PSD, que vai no mesmo sentido, presumo eu, quanto ao pedir-te. E é nesse âmbito que nós, mais do que colocarmos numa primeira fase as questões que devemos de colocar, ouvir o Sr. Presidente no sentido de percebermos para onde nos leva o caminho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia para poder apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da ERSE, Professor Pedro Verdelho, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta este requerimento com vista à realização de audições sobre o Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito, o PDIRG 2026-2035. Trata-se do principal instrumento de planeamento das infraestruturas do Sistema Nacional de Gás, abrangendo a rede de transporte, o armazenamento subterrâneo e os terminais de GNL. Mas mais do que a sua abrangência, importa sublinhar a sua dimensão temporal e o seu impacto. Estamos perante um plano com um horizonte de 10 anos, com efeitos estruturais no sistema e nos consumidores, o que reforça a necessidade de um escrutínio particularmente exigente. Nos termos da lei, a elaboração do plano compete ao operador da rede, sendo posteriormente apreciado pelas entidades competentes, incluindo a ERSE e a DGEC, e submetido à Assembleia da República. Este momento de apreciação parlamentar é, por isso, essencial. Acresce que atravessamos um contexto particularmente exigente do ponto de vista energético. Por um lado, estamos perante um processo de acelerada transição energética, com uma redução esperada do consumo de gás e a necessidade de evitar investimentos desajustados. Por outro lado, enfrentamos um contexto internacional marcado por instabilidade geopolítica, nomeadamente no Médio Oriente, com impacto direto nos mercados energéticos globais. Portugal não está diretamente exposto a algumas das rotas mais críticas, mas continua dependente dos mercados internacionais de gás e petróleo. E isso reforça, precisamente, a importância de garantir a segurança de abastecimento, a resiliência do sistema e a capacidade de resposta a choques externos. É neste equilíbrio entre prudência no investimento e a segurança energética que o escrutínio do PDIRG assume uma maior relevância. E é precisamente neste ponto que o papel da ERSE assume particular importância, ou seja, avaliar a necessidade, a eficiência e o impacto dos investimentos propostos, assegurando a proteção dos consumidores. Acresce que estamos a falar de investimentos com impacto direto nas tarifas, e, portanto, nos consumidores. O objetivo destas audições é, assim, muito claro: assegurar que os investimentos previstos são necessários, proporcionais e devidamente fundamentados, tendo em conta o contexto energético atual, nacional e internacional, e o impacto nos consumidores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERSE para poder fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. É sempre um prazer muito grande estar vir a esta Casa da Democracia e, neste caso, prestar contas sobre estes dois instrumentos muito relevantes, que são os planos de investimento das grandes infraestruturas, quer de transporte de eletricidade, quer de transporte e receção e armazenamento de gás natural. Eu acompanho as intervenções que foram efetuadas pelos seus deputados no início. Eu propunha-me fazer uma apresentação, e nesta apresentação tenho uma parte sobre as infraestruturas de gás e depois uma segunda parte, que é para aí que eu começava, e depois uma segunda parte sobre as infraestruturas de retransporte de eletricidade. Os primeiros slides são o contexto. Qual é o contexto do setor do gás natural? Nós estamos a vivenciar uma crise, novamente, de preços de energia, como se fosse uma segunda parte, face ao que aconteceu em 2022, que tem a ver com esta guerra do Irão, e, portanto, a outra de 22 tem a ver com a guerra da Ucrânia, sendo que é importante também percebermos que as dimensões dos problemas, por agora, são distintas. Nós, na guerra do Irão, temos um impacto de cerca de... Os preços estão a cerca de 50 hoje euros por megawatt-hora, e se compararmos com a situação que se passou na Ucrânia, nós tivemos preços logo no final de 21, que era o dobro do que estamos a vivenciar hoje, e que em 22 chegaram a 300 euros por megawatt-hora. Portanto, estamos a falar de facto, na Ucrânia tínhamos a percepção que não tínhamos capacidade para fornecer todos os nossos consumos de gás, da indústria em particular, e estivemos a discutir como é que poderíamos, de forma ordeira, ordenada, organizar cortes, e hoje estamos numa situação diferente. O que não quer dizer que, com o prolongamento da guerra, que a questão se possa agudizar. Portanto, este é o contexto. Naturalmente que este contexto tem consequências, que se apresentam aqui no slide seguinte, que tem a ver com a redução da procura. Portanto, este incremento tremendo de preços destruiu a procura de gás. E nós vemos aqui a procura total da rede de transporte de gás no último quinquénio. Portanto, este fluxo de energia é para satisfazer consumos para produção de eletricidade, e depois todo o mercado convencional que tem a ver com a indústria e com os consumos que depois estão na rede de distribuição. Mais preocupante ainda é vermos a destruição de consumo que observamos na rede de alta pressão e que representa, aos dias de hoje, uma redução de 40%. Portanto, hoje temos consumos inferiores aos de 2020. E reparem que em 2020 nós estávamos no problema pandémico, com uma crise económica acentuada. E face a essa situação, nós hoje temos uma destruição de procura de cerca de 40% no mercado convencional industrial em alta pressão. Esta destruição de procura, e eu tenho chamado, já tive a oportunidade de chamar a atenção deste contexto e desta preocupação até noutra intervenção anterior que tive a oportunidade de fazer aqui nesta Comissão Parlamentar. Esta situação acontece também na redistribuição, e portanto aí estamos a falar de consumo industrial de média pressão e de baixa pressão. E aí a perda, a destruição de procura, que está aqui também sinalizada, é de cerca de 15%. Vê-se no início da figura um reavivar, porque estávamos a sair da situação pandémica, mas depois apanhamos com a crise de preços que, de facto, destruiu procura de forma muito considerável. E, portanto, hoje temos, face à situação pandémica, temos uma redução de 15% da procura em toda a rede de distribuição. Este é o contexto. Naturalmente que este contexto acaba por... porque os investimentos estão lá, as redes estão lá, e claro, havendo menos procura a circular por essas redes, a diluição de custos é prejudicada e, portanto, temos visto um agravamento também no último quinquénio das tarifas de acesso às redes pagas pelos consumidores de gás. Estes agravamentos são de materialidade pequena, ali, por exemplo, na alta pressão estamos a falar de 0,3 euros por megawatt-hora, mas em termos percentuais têm significado. Estamos a falar de variações de dois dígitos, de 20%. E, portanto, este é o contexto em que apreciamos a proposta de plano de investimentos. E, por isso, é natural que, também que tenha este slide, porque é importante, nós estamos num processo de descarbonização também do setor do gás, que tem que ser procurado, porque estamos a falar de procurar recepcionar na rede de gás de gases descarbonizados, como o biometano, de implementar uma economia circular que permite monetizar os nossos resíduos e que, portanto, devemos fazer esse caminho. Estamos obrigados também, no âmbito das orientações ou das diretivas europeias e da policy nacional, obrigados a seguir esse caminho. E, naturalmente, seguir esse caminho significa que temos que, para recepcionar exatamente esses gases, fazer alguns investimentos adicionais, mas temos de ser criteriosos no volume de investimentos que fazemos, nesse sentido. E, portanto, este é, de facto, o contexto. E, portanto, é neste contexto que apreciamos o plano de investimentos. E o plano de investimentos que se apresenta neste slide, pois nós, olhando para o passado, temos um nível de investimento de cerca de 16,1 milhões de euros por ano e a proposta que tínhamos pela frente previa aumentar este valor para 40,9 milhões de euros no próximo quinquénio, no contexto que apresentei. E, portanto, é isso que levou a ERSE, no âmbito também da consulta e, enfim, com o escrutínio dos vários utilizadores das infraestruturas e algum alinhamento também nessa necessidade de moderação ao nível dos investimentos, encontramos uma proposta, que é a que está aqui, que foi reduzir aquele valor de 40,9 milhões para 26,8 milhões por ano, adiando alguns dos investimentos. E investimentos cujo adiamento parece perfeitamente razoável e devidamente justificado. Em particular, estou a referir-me aqui, porque nós somos obrigados a estes gases carbonizados que injetamos nas redes têm também a ver com... O biometano é claramente uma molécula que não se consegue dissociar do metano fóssil. É a mesma molécula, portanto, a questão de interoperabilidade é totalmente garantida. A descarbonização com hidrogênio e fazendo o blending do hidrogênio no gás natural, como têm poderes caloríficos diferentes, obriga a uma atenção especial por razões de interoperabilidade e segurança das instalações dos consumidores. E está reconhecido que, fazendo um blending de hidrogênio até 2%, essas situações estão compensadas. Os queimadores que os consumidores têm em sua casa e indústria conseguem gerir gases com 2% de hidrogênio de incorporação, sem custos adicionais. E por isso é que a nível europeu aprovou-se um blending de 2% que não prejudica o mercado interno e a aceitação, a transferência de gases com esse blending no âmbito do espaço do mercado único europeu. É evidente que se formos para cima disso, há que garantir que as instalações dos consumidores recepcionam esses gases e também há que garantir que o nosso operador de rede adjacente, a Enagás em Espanha, aceita a recepção desse gás com mais 10%. E, portanto, nesse sentido, investimentos na rede de transporte para subirem, aumentarem essa percentagem de incorporação de hidrogênio obrigam previamente a garantir que as instalações dos consumidores estão aptas para receber esse hidrogênio, antes de fazer qualquer investimento adicional, e também a garantir que tem que haver acordos e contratos com o operador de rede adjacente para poder transferência, poder haver transferência de gás, com mais incorporação do blending, porque a legislação só o obriga a aceitar até 2%. E, portanto, houve, digamos, no âmbito da análise que a IERS fez, que o regulador fez, enfim, foram utilizados critérios de razoabilidade para tentar adiar algum deste investimento, mas também protegendo os consumidores no sentido de que o investimento que fosse feito era, de facto, para servir esses mesmos consumidores. E, portanto, chegamos a este ponto que está aqui e temos, mesmo assim, é importante chamar a atenção disso, uma perspectiva de um impacto, por exemplo, nas redes de alta pressão de mais de 10% de variação tarifária por ano, anualizada neste quinquénio. Porque grande parte dos investimentos já estão aprovados em planos de investimento anteriores, para este mesmo quinquénio, portanto já há ali um estoque de investimentos que estão aprovados e que têm que ser concretizados, e estamos a adicionar a esse conjunto de investimentos estes adicionais. E é neste contexto que, portanto, nós, na proposta da ERC, assinalei ali as variações das tarifas de acesso às redes para alta pressão, perspectivadas em termos anuais para este quinquénio, e estamos a falar sempre de valores acima de 10,9%, logo de base, e que com a decisão da ERC conseguimos controlar isto em mais um ponto percentual, face a este 10,9%. Portanto, este é o contexto e este é o parecer que foi isto que orientou o parecer que a IERC emitiu. Sobre o setor elétrico, o contexto é diferente. Nesta figura mostro a variação da procura, que, servida pelas redes de procura total, nacional, e o que nós vemos é um crescimento de procura. Está a haver, mesmo apesar da crise e mesmo apesar do ano base, que está aqui a variação percentual, mesmo apesar do ano base ser o ano pandémico de 2020, há um crescimento de procura. Este crescimento de procura e esta eletrificação é mais acentuada, porque há uma procura que está a ser satisfeita de forma escondida, atrás dos contadores, através de soluções de autoconsumo, partilha de energia, e essa procura representa também 5%. Portanto, de facto, o incremento de utilização de eletricidade para uso final tem, neste quinquénio, um aumento de cerca de 10%, mais os 5% que estão escondidos. Estamos a falar de um crescimento de 15%. Portanto, o contexto é completamente distinto. E a forma como que isto nos leva a observar e a analisar os planos é também distinto. Porque quando nós tomamos uma decisão de investimento, aquele investimento tem que ser pago durante os próximos 30 anos. 40 anos. E, portanto, nós vemos que aqui, neste processo de eletrificação, há menos incerteza relativamente ao reconhecimento ou à garantia que há consumo para pagar essa mesma decisão que tomamos hoje. O tema é um tema diferente. É um tema evidente que esta eletrificação exige muitos investimentos. Exige face ao que fizemos no passado. Exige um esforço enorme. E é um esforço enorme que está a ser seguido por todos os países e as várias geografias. E, portanto, isto pressiona muito o acesso a materiais, a equipamentos de eletricidade. Subestações, linhas, cabos, e, portanto, é isto. E isto cria uma dificuldade em termos depois de concretização. E, portanto, é esta questão da concretização, e neste slide apresento isso. Nós temos cerca de 2.101 milhões de euros calendarizados de investimento até 2029, para este quinquénio. E o que é que nós temos em termos de concretização? Destes 2.101 milhões de euros já aprovados, temos 2.101 milhões de euros já aprovados, ainda temos 705 milhões de euros do pedir-te. E, portanto, destes 2.101 milhões de euros já aprovados, temos 1.789 milhões de euros ainda por concretizar. É concretizar no próximo quinquénio, aos quais se adicionam os 705 milhões de euros do pedir-te para esse mesmo quinquénio. Estamos a falar de um esforço de investimento de 2.494 milhões 2.494 milhões de euros a realizar num quinquénio, quando no passado realizávamos 795 milhões de euros por ano, por quinquénio. Estamos a falar de um esforço três vezes superior. E, portanto, este é o grande desafio que temos pela frente, não é um desafio de haver procura no futuro para pagar este investimento. É um desafio de concretização. E, portanto, a proposta da ERSE foi, e o parceiro da ERSE foi no sentido de aportar algum realismo ao plano. Porque, de facto, e portanto, é realismo do que estamos a falar, é de objetividade. Há aqui um montante que claramente percebemos que será adiado. Será adiado para o próximo quinquénio. E por isso nós estamos aqui neste cenário da ERSE a considerar que os projetos complementares provavelmente, e aconselhamos inclusivamente, que sejam adiados para o próximo quinquénio, para que haja uma concentração e um comprometimento na implementação, na concretização dos projetos aprovados nos pedidos anteriores, 2017 e 2021, também nos exercícios de aprovação autónoma e nos acordos com produtores no valor de 1.789 milhões de euros. Há que concretizar este investimento. Aos quais então acresce os 481 milhões de euros deste pedir de 2024 e, portanto, estamos, no fundo, a considerar de forma objetiva e realista que 208 milhões de euros seriam transportados para o próximo quinquénio. Bom, e com isto, e este é o último slide, conseguimos modicidade tarifária, que é o que mostra esta figura, conseguimos ter uma variação da tarifa, neste caso, dos clientes em muito alta tensão, que são aqueles que estão ligados diretamente à rede de transporte, de abaixo da inflação. Portanto, com reduções reais de preços. E com isto terminava, portanto, são estes dois contextos que conduzem, porque é um risco de incerteza sobre a procura futura, gás natural, e outro que tem a ver com objetividade e pragmatismo na concretização dos investimentos que já estão aprovados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Bárbara Correia, para poder fazer a sua intervenção, sendo que tem até 6 minutos, pelo menos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De novo, Sr. Presidente da ERSE, Srs. E Srs. Deputados, quero naturalmente começar por agradecer a sua exposição e, voltando ao tema do pedir, que portanto o gás, e indiretamente ao vosso parecer, há uma conclusão que se destaca no mesmo, que tem que ver com o nível de investimento proposto é superior àquele que a ERSE considera justificado. E é precisamente sobre esse ponto que gostaríamos de obter maiores esclarecimentos. Desde logo, a diferença entre aquilo que é a proposta apresentada e o cenário da ERSE não é marginal. Portanto, trata-se de uma redução significativa que incide sobre várias componentes do plano. Nós não estamos perante um ajuste fino, mas sim perante uma reavaliação relevante da necessidade do investimento. Por outro lado, o vosso parecer identifica fragilidades na fundamentação de vários projetos, nomeadamente investimentos cuja mais-valia não é clara, componentes transversais com menor transparência e projetos que carecem de justificação adicional. Ou seja, não está apenas em causa a dimensão do investimento, mas também a qualidade da sua fundamentação. E acresce um terceiro elemento particularmente relevante num plano com este horizonte, que é a evolução da procura. A ERSE identifica uma tendência de redução estrutural do consumo de gás natural num contexto de transição energética. E isto levanta um risco claro, investimentos com períodos longos de recuperação poderem tornar-se subutilizados. Ao mesmo tempo, importa não ignorar o potencial que o biometano pode e deve ter no país, enquanto fonte energética endógena, com capacidade para desempenhar um papel relevante, sem necessidade de adaptações estruturais significativas nas infraestruturas que já existem. O ponto crítico é, portanto, este: como é que equilibramos a prudência no investimento com a segurança do sistema? E é nesse equilíbrio que o papel da ERSE é determinante e, por isso, faço as seguintes conclusões. Se podemos concluir, com base no vosso parecer, que uma parte relevante dos investimentos propostos não é necessária, como é que avalia a ERSE a qualidade global da fundamentação apresentada pela REN? Se considera que o atual modelo de planeamento assegura o rigor técnico e económico exigível? Tendo em conta a tendência da redução de procura, como é que avalia a ERSE o risco da criação de ativos subutilizados? E, em última instância, quem é que suporta esse risco? qual é o impacto esperado destes investimentos nas tarifas e, neste contexto, se a ERSE considera que o plano valoriza adequadamente o potencial do biometano enquanto fonte endógena com menor necessidade de adaptação das infraestruturas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Dotti, do Grupo Parlamentar do Chega, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os senhores e senhoras deputadas, cumprimento a entidade reguladora dos serviços energéticos na pessoa do seu Presidente Pedro Verdelho e agradecer a sua presença nesta comissão. Estamos hoje aqui a discutir em conjunto dois planos distintos, o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte e Eletricidade e o Plano Decenal e Indicativo de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás Natural Liquefeito. Começarei então pelo Plano Elétrico. No pedir-te, a ERSE considera a proposta globalmente equilibrada, mas esse juízo global não elimina naturalmente as reservas e recomendações que o próprio parecer identifica. A ERSE chama a atenção para o histórico de execução, para o problema dos ativos não específicos, para a necessidade de estudar alternativas ao investimento tradicional e para a prudência exigível na calendarização dos projetos complementares. Desta forma, a primeira questão que deixamos é esta. Considera a ERSE que, apesar de globalmente equilibrado, o plano continua a levantar dúvidas relevantes quanto ao montante global de investimento previsto, quanto à forma como esse investimento se encontra estruturado, quanto à capacidade real de execução do operador e quanto ao risco de fazer entrarem na tarifa investimentos cuja maturidade técnica e económica ainda não se encontra suficientemente demonstrada? Depois há, naturalmente, a questão do apagão de 28 de abril de 2025. A proposta final passou a incorporar esse evento e a reforçar o eixo dos investimentos. A pergunta que aqui deixamos à ERSE é a seguinte. Entende o regulador que esse reforço constitui já uma resposta suficiente, tecnicamente robusta e economicamente proporcional à vulnerabilidade estrutural que o sistema revelou? Ou considera, pelo contrário, que mesmo após essa revisão, subsistem dúvidas legítimas quanto ao facto desta ser a solução certa, na escala certa e no momento certo? Uma coisa é reagir a um evento grave, outra bem diferente é demonstrar que se está a corrigir com rigor o problema que esse evento expôs. Mais ainda, quando a ERSE insiste na necessidade de estudar a alternativa de um investimento clássico em rede, importa perceber exatamente o alcance dessa observação. E a questão é esta. Antes de se introduzir este novo bloco de investimento, regulado em estabilidade e controle da rede, considera a ERSE que foram efetivamente escutadas, comparadas e avaliadas com a profundidade necessária, soluções alternativas, como os serviços de sistema, os mecanismos concorrenciais, o armazenamento autónomo e outras respostas de natureza operacional, ou entende antes que o sistema regressou com excessiva rapidez à solução tradicional do investimento infraestrutural, sem prova bastante de que essa é, neste caso, a opção mais eficiente e menos onerosa para o consumidor. Há depois uma questão metodológica. A ERSE insiste na necessidade de recentrar o pedir-te em ativos específicos. E essa observação não é menor. Um plano desta natureza não pode servir para diluir investimento estratégico em rede com despesa transversal, tecnológica ou organizacional, sem fronteiras rigorosas. Perguntamos, por isso, se a ERSE considera que esta deriva para ativos tão específicos constitui já um problema sério de construção regulatória do plano. E perguntamos ainda se entende que essa exigência de recentragem deve valer como critério firme e duradouro para os próximos exercícios de planeamento. Passando ao pedir-lhe, há um primeiro ponto que hoje já não pode ser ignorado. O plano foi construído antes da mais recente escalada do Médio Oriente e a Agência Internacional de Energia fala numa redução de cerca de 20% da oferta mundial de gás natural e os preços europeus do gás subiram mais de 70% desde o início do conflito. A pergunta que deixamos é se considera a ERSE que o PDIRC, tal como foi apresentado e apreciado, continua suficientemente prudente e ajustado perante este novo contexto de mercado. Ou entende o regulador que este choque geopolítico vai reforçar a necessidade de revalorizar com maior prudência estratégica a segurança de abastecimento e a robustez das infraestruturas de gás. No que concerne concretamente à proposta, esta aponta para um investimento global de 472,7 milhões de euros no horizonte de 2026 a 2035. Mas olhando apenas para o primeiro quinquénio, isto é, para o período entre 2026 e 2030, a proposta prevê 163,2 milhões de euros e é precisamente sobre este bloco temporal que a ERSE constrói um cenário alternativo que baixa o investimento para 92,7 milhões. A primeira pergunta que vos deixamos é, por isso, onde entende a ERSE que está com maior evidência o excesso neste primeiro quinquénio? Está na maturidade de certos projetos? Está no peso das rúbricas transversais? Está numa procura ainda insuficientemente consolidada? Ou está, no fundo, numa tentativa de antecipar investimento antes de estar demonstrado que ele é realmente necessário e oportuno? Mas a questão de fundo é ainda mais importante. A proposta distribui montantes muito relevantes por base, por novas cavidades de armazenamento, por hidrogênio e por biometano. E a leitura que resulta do parecer da ERSE é que nem todos estes vetores estão no mesmo grau de maturidade. Portamos, por isso, se a ERSE entende que no futuro imediato, o biometano pode efetivamente assumir-se como a chave mais realista para a valorização da infraestrutura de gás existente, precisamente por estar mais próximo da utilização efetiva da rede, enquanto certas apostas associadas ao hidrogênio continuam a exigir maior prudência, maior prova de viabilidade e maior consolidação regulatória e económica. Dito de outro modo, a ERSE corre hoje o país maior risco de subinvestir em vetor mais maduro e mais imediatamente utilizável como o biometano, ou de sobreinvestir em soluções ainda incertas como parte da agenda associada ao hidrogênio. E sendo ainda mais direto, não entende a ERSE que o principal risco regulatório está precisamente em tratar como equivalentes tecnologias que, na verdade, estão em fases de maturidade e efetiva execução muito diferentes? Finalmente, em projetos concretos como a 4ª Baía do Enchimento em Sines, o Centro de Despacho do Sistema Nacional de Gás e o Eixo Monforte-Évora, a ERSE pede mais prudência, mais justificação e melhor correspondência à realidade do mercado. E por isso a última questão é mesmo esta. A leitura correta do vosso parecer é que o pedir que, tal como foi apresentado, misture investimento necessário com investimento prematuro? E se essa é a leitura correta, não entende a ERSE que num contexto internacional hoje mais volátil, mais tenso e mais exigente, essa distinção entre o que é efetivamente necessário e o que é apenas antecipação estratégia se torna ainda mais importante? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Teste, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Pedro Verdelho, Presidente do Conselho Diretivo da ERSE, Sras. E Srs. Deputados. Nós vivemos em Portugal, fruto de uma raiz histórica, uma desadequação das grandes redes aos atuais e futuros locais de produção energética. Se não vejamos, quando em Portugal existia capacidade de transporte de energia elétrica que era produzida sobretudo através da hídrica, nós tínhamos redes muito robustas a norte do Tejo. A partir do momento em que as novas fontes renováveis de energia são sobretudo baseadas no solar e os territórios ótimos, não só pela sua orografia, mas também pelo seu tempo de exposição solar, estão sediados a sul do Tejo, nós passamos a ter uma desadequação da grande rede de transporte de energia elétrica. E aquilo que tem acontecido é que tem havido um conjunto de interesses de diversos promotores que têm tentado licenciar parques de produção fotovoltaica, alguns com sucesso, mas têm obtido com muita dificuldade o acesso à evacuação na rede. E isso justifica-se pelo facto da rede onde esses parques, muitos deles já licenciados, estão, ou seja, onde a rede é muito exígua. Foi feita uma alteração na lei que permitia que os promotores destes investimentos, eles próprios, investissem na rede, no transporte, na elevação e entregassem ao sistema esses investimentos. Mas ainda assim, tem havido uma extraordinária dificuldade de aprovação desses projetos de transporte e de elevação, e isso tem dificultado sobremaneira a realização de todas as intenções dos promotores que se predispuseram a investir no sistema e a entregar os investimentos ao sistema. E aquilo que eu pergunto é se não está na hora do regulador intervir e do Estado intervir no sentido de o sistema poder aceitar um conjunto de investimentos no seu sistema que são promovidos por privados e entregues ao sistema e que viabilizam os parques que estão projetados e licenciados, muitos deles já em fase de prontos a construir. Esta é a grande questão do ponto de vista do bloqueio que nós identificamos para uma eletrificação suplementar do país. Por outro lado, existe uma omissão que todos os agentes têm praticado ao longo dos últimos tempos e que tem a ver com o armazenamento. E eu gostaria de perguntar à ERS, enquanto regulador, qual é a posição relativamente ao armazenamento, sobretudo aos chamados standalone parks, não é? Standalone plants, ou seja, parques de armazenamento que servem única e exclusivamente para armazenar energia elétrica quando ela é produzida de forma excedentária e libertá-la para a rede quando ela é necessária, mas também tem outra função, que é a função de regulação de picos de tensão na rede, e eu julgo que Portugal se tem deixado atrasar na abordagem a estes investimentos, que são muito necessários. E fazendo este repto de análise ao regulador, gostaria também de deixar uma nota. É necessário que estes projetos das standalone plants possam ser feitos de forma mais linear, sem tantos sobressaltos e sem tantas incógnitas, para que não tenhamos nos projetos de licenciamento do armazenamento aquilo que se tem vindo a passar nos projetos de licenciamento da produção, nomeadamente da fotovoltaica. É que o verdadeiro negócio na produção de energia fotovoltaica deixou de ser a própria produção energética e a venda de energia passou a ser a venda de projetos. E quanto mais limitações no acesso à rede houver, mais a venda de projetos passará a ser um negócio rentável. E, portanto, nós, a bem do interesse público, temos que ter as cautelas devidas para que isto não se volte a repetir relativamente ao armazenamento. Por último, uma questão, e pedia uma tolerânciazinha, relativamente ao PEDIRG. Estes planos são planos feitos a médio e longo prazo, mas as necessidades do sistema são imediatas e são urgentes. Quando se transitou para projetos de hidrogênio, nós pensávamos que era uma tecnologia que iria amadurecer muito rapidamente e que iria ficar disponível a preços muito reduzidos ao consumidor de forma muito rápida. Isso não aconteceu. E, portanto, o plano que havia inicialmente para transformar parte da nossa rede de distribuição de gases em rede monodedicada para o hidrogênio, do nosso ponto de vista, hoje não faz sentido. Porque é uma rede absolutamente fundamental para o transporte do gás natural em consórcio com o biometano, que nós temos capacidade de produzir a custos mais baixos do que o hidrogênio, de uma forma mais deslocalizada do que o hidrogênio e sem o recurso a tanta energia elétrica como o hidrogênio exige. E eu pergunto, numa altura em que nós estamos a eletrificar, continua a fazer sentido nós termos parques fotovoltaicos para abastecer unidades de produção de hidrogênio, para injetar uma fonte energética na rede de gás dedicada, que ela própria tenderá a sofrer uma diminuição do seu consumo por via da eletrificação que nós estamos a fazer no país? Esta é a questão que deve imperar ao decisor político, mas também ao regulador. É este o conjunto de questões que lhe deixo e agradeço as suas respostas de forma muito amável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ERS para, num período de até 20 minutos, poder dar as respostas que entender convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que me colocam. Sim, de facto, vou tentar, porque houve algumas perguntas que se sobrepuseram, vou tentar dar uma resposta às várias questões que foram colocadas, mas sem identificar cada grupo parlamentar. Há uma questão que foi referida por vários sobre, de facto, este adiamento de investimentos no gás natural, as razões que justificam o adiamento. Enfim, teve a ver com o contexto em que estamos, naturalmente. Portanto, estamos a fazer investimentos que têm que servir os consumidores futuros, porque vão ter que ser pagos em 40 anos. Reparem que estamos num processo de transição energética e esta questão também foi referida. Este processo de transição energética tem a ver com a eletrificação, é uma eletrificação acentuada, há objetivos até 2050 de ter uma sociedade descarbonizada e, portanto, nós estamos a falar de investimentos que perduram para além perduram para além de 2050. Portanto, temos que pensar como é que estes investimentos vão ser pagos nesse contexto, sendo que aos operadores é garantido a recuperação do capital investido. E o regulador tem que alocar, porque esse é o instrumento do regulador, é alocar via tarifas a recuperação desse investimento. E, portanto, esta questão do equilíbrio é muito importante para não criarmos uma espiral de morte. Estamos num processo de transição energética, muito com a eletrificação, porque devido ao desenvolvimento nos equipamentos de utilização final de energia, hoje é custo eficaz descarbonizar, aquecer águas à custa de eletricidade, substituindo o gás natural em particular. Essa tendência tende-se a agudizar e, portanto, há que conter muito bem o que é que são os custos que vão ser repassados para o setor do gás. Caso contrário, estaremos a promover uma espiral de morte e a agudizar e a acentuar este processo de eletrificação. E, portanto, é neste pano, neste contexto, que prevemos o adiamento de investimentos. Investimentos que merecem e exigem, que não põem em causa a segurança de abastecimento. Esta questão é fundamental. Estamos a falar de investimentos para descarbonizar, aumentar o blending na rede nas nossas redes de gás, de hidrogênio, blending de hidrogênio, até 10%. Acima dos limites que estão acordados a nível europeu, que são os 2%, e que não levantam dificuldades a nível de segurança das instalações dos consumidores e de recepção desse gás com blending até 2% nas instalações dos consumidores. Se nós queremos ir mais longe do que isso, não basta investir. Antes de investir, é preciso garantir que esse gás que vamos injetar é compatível com todos os pontos de entrega que atualmente existem no setor do gás, para proteger exatamente os interesses dos consumidores. Porque temos que perceber que quando estamos a misturar outros gases dentro da rede de transporte, estamos a degradar a qualidade de serviço do gás que fornecemos à economia e às famílias. E o regulador tem que garantir que essa qualidade de serviço não impacta em investimentos adicionais exatamente nos consumidores. E, portanto, esta decisão é uma decisão perfeitamente razoável e justificável, sem colocar em causa a segurança de abastecimento. Em relação também a outro investimento adiado, é a quarta baía do terminal de GNL para abastecer pontos de consumo que estão afastados das redes, unidades locais, nomeadamente distribuição, e, como é evidente, o biometano aí também poderá dar uma ajuda. e, portanto, evitar a entrada de biometano poderá ajudar a exatamente adiar essa necessidade de investimento na nova baía. E, portanto, a razão para termos proposto também o adiamento deste investimento tem a ver exatamente com isto. E depois há uma terceira rúbrica que tem a ver com recalendarização de investimentos transversais. Não são investimentos em ativos específicos, são coisas mais transversais que também num contexto destes é conveniente reponderar. E os impactos foram apresentados. Portanto, mesmo com este rigor, com estas alterações, nós temos impactos acentuados, nomeadamente ao nível dos consumidores que estão diretamente ligados à rede de transporte. E nós vimos as reduções, a perda de procura que já assistimos nestas infraestruturas. O biometano é naturalmente uma aposta certa, é, costuma-se dizer, à prova de futuro, resiliente, porque é um gás totalmente indiferenciável, já me referi a isso, do metano fóssil, e permite a implementação de uma economia circular de forma custo-eficaz. Hoje sabemos que o desenvolvimento do biometano, porque a monetização deste biometano e deste investimento feito na produção do biometano tem dois níveis. Um que é o preço de mercado, a venda do biometano, deste metano bio, diretamente no mercado de gás, mas tem outra componente muito mais valiosa que tem a ver com a garantia de origem. A externalidade que é evitada por esta produção, que vale muito mais que a venda da commodity no mercado organizado. E tudo nós fizemos para implementar, para permitir que os produtores... não é da mesma dimensão. O hidrogênio evita apenas 0,2 toneladas por megawatt-hora. Estamos a evitar a tonelada de CO2 que está na molécula fóssil de metano. O biometano evita muito mais, porque se nós não tratarmos o biometano, nós vamos libertar diretamente metano bio para a atmosfera, que tem um efeito de estufa muito superior ao conteúdo do metano na molécula de gás natural. E pronto, essa é a diferença. Portanto, a garantia de origem de uma instalação de biometano é enorme. Vale valores de 50 euros por megawatt-hora. Enquanto a commodity valia, antes desta crise, valia valores abaixo de 30, cerca de 30 euros por megawatt-hora. Portanto, estamos a falar de uma componente ambiental que hoje é possível ser monetizada através dos mercados e que permite a viabilização destas instalações de produção de biometano. E, portanto, todo o normativo regulatório foi desenhado exatamente para facilitar isso. Vamos agora iniciar também um processo de revisão do normativo das regras de ligações para este tipo de instalações. Também tem o passo seguinte que vamos desenvolver para exatamente reduzir todas as barreiras à entrada deste tipo de projetos que tanto beneficiam a nossa economia e contribuem para descarbonizar este setor do gás, oferecendo aos setores mais difíceis de descarbonizar, que é exatamente a indústria, uma forma de poder descarbonizar a indústria sem custos adicionais nas suas instalações. Porque estamos a falar exatamente da mesma molécula. E, portanto, esta prioridade está a ser colocada e estamos tudo a fazer nesse sentido. Sobre a eletricidade, na eletricidade nosso parecer aporta objetividade. Aporta, por causa exatamente do volume de investimentos que temos pela frente. Também, parte destes investimentos promovem segurança de abastecimento. Dentro destes investimentos que foram aprovados pela ERSE, estão 127 milhões de euros de investimentos em gestão operacional, garantia de segurança, que tem a ver com a instalação de STATCOMs, que são sistemas para compensar a tensão nas redes, nomeadamente a sul, inércia, compensadores síncronos, também a sul, e reatâncias para compensar a reativa, reatâncias Shand, também a Sul, para todos eles com o objetivo de controlar a tensão. Estávamos a falar de 127 milhões de euros, então naturalmente, no nosso parecer, que positivo, e devido à sua urgência foram inclusivamente já aprovados através de um despacho da Sra. Ministra para, por causa da questão da urgência, digamos, deste tipo de investimentos. O gestor de sistema é responsável por controlar a estabilidade do setor. Os desafios que hoje temos pela frente são muito maiores do que tínhamos no passado, porque, conforme foi referido, nós hoje temos, contrariamente ao que se passava no passado, temos uma maior variação ao longo do tempo dos trânsitos de energia nas redes. Portanto, nós hoje, conforme foi dito, a Sul temos sol, a Norte temos água, e, portanto, nós, quando o sol levanta, temos os trânsitos todos a inverterem-se de sul para norte, isto na toda a Península Ibérica, depois quando o sol se põe exatamente ao contrário, de norte para sul, são variações enormes, e essas variações causam exatamente problemas ou dificuldades ao nível do controle de tensão nas redes elétricas. A situação agudiza-se porque, como sabemos, quando há muito sol, há excesso de oferta, e os preços afundam. E, portanto, quando os preços afundam, significa que, e nós precisamos, o sistema, para estabilizar o sistema, precisa de folgas, precisa de máquinas que estão a rodar para garantir que o sistema continua a funcionar de forma estável. E essas folgas aumentam inversamente proporcionais. Esses custos de serviço de sistema, essas necessidades, essas reservas são inversamente proporcionais ao perfil de preços. Quando os preços afundam, eu preciso de mais reservas, mais folgas. E essas reservas, o gestor de sistema, que tem um mercado com características, ele é comprador único, é um monopsónio, ele tem que comprar essas necessidades no mercado. É um procurement em cada período de 15 minutos, instantâneo, ou através de investimentos que faz. Portanto, estas duas formas são possíveis como instrumentos à sua disposição para garantir exatamente a resiliência e a segurança, a firmeza do sistema elétrico. E esta calibração entre estes dois tipos de instrumentos, que é atuação através da procura destes serviços nos mercados de serviço de sistema, ou investimento próprio feito em casa, pelo próprio gestor de sistema, ou da rede de transporte, são duas dimensões que têm que ser, elas não são substituíveis, elas são complementares e, portanto, têm que ser promovidas. E nós temos 127 milhões de euros nesta segunda de investimentos e depois temos todo um conjunto de procurement de serviços feito pelo mercado de serviço de sistema, que é feito diretamente nas tais plataformas que geridas pelo gestor de sistema. Essas plataformas também estamos a integrá-las a nível europeu para garantir maior profundidade e maior concorrência entre a prestação destes serviços de sistema. Estas plataformas eram nacionais no passado e nós tivemos, nestes últimos anos, os reguladores, tivemos a standardizar todos os produtos de mercado de serviços de sistema para garantir mercados únicos, não só de commodity, de preço de energia para o dia seguinte, e para os meses seguintes e anos seguintes, mas também de reservas em tempo real. E estas novas tecnologias que estão a entrar no sistema podem prestar este serviço de sistema. E, portanto, eles têm que ser obrigados, e esta foi uma grande diferença entre o que se passou em Espanha e o que se passou em Portugal, eles têm que ser estes promotores, porque não podemos ser, não pode haver facilitismos nesta matéria, estes promotores têm que aportar os investimentos para prestar exatamente este serviço de sistema no mercado de serviço de sistema. E nós em Portugal fizemos isso, aliás, nos termos também dos códigos de rede, e por isso é que, enfim, estas novas tecnologias que estão a surgir, nomeadamente a Sul, a base solar, podem prestar controlo de tensão, injeção de reativa e absorção de reativa, assim que se controla a tensão, mesmo quando não há sol, porque os inversores permitem fazer isso. Os novos inversores permitem fazer isso. E isso tem que ser orientado e tem que ser determinado para evitar exatamente, para garantir resiliência. Esta questão do Irão não parece ser não é um problema neste momento para a Europa de segurança de abastecimento. A dependência europeia do Irão é de 5%. A dependência europeia da Rússia era de 50%. E quando nós estávamos dependentes da Rússia, nós não tínhamos outras portas. A nossa dependência era por tubo, nós não tínhamos capacidade de recepção de gás através de barco, de LNG. Por isso é que estávamos numa situação muito severa de substituição do gás russo. Havia mesmo um problema de escassez. Hoje não temos um problema de escassez. Hoje estamos bem equipados a nível de terminais de LNG e temos... E o impacto, a exposição da Europa, alguns países, Itália, Bélgica, e penso que há mais um, nossa exposição é de 5% no total da matriz energética europeia. Naturalmente, há uma exposição de preço, porque nós temos que evitar que haja desvio de barcos, e isso paga-se com um prémio hoje. Quando foi a crise da guerra da Ucrânia, nós desviamos muitos barcos da Europa. Havia um prémio enorme entre o preço do gás na Europa e o preço do gás na Ásia. Nós pagamos muito para desviar 40% do gás asiático para a Europa. Hoje está-se a passar exatamente o contrário. A Ásia está a pagar um prémio enorme face ao preço do gás a tentar desviar gás para o mercado asiático. A situação é inversa, não é uma situação de segurança de abastecimento. E é assim também neste contexto que devem ser vistos este plano de investimentos. Depois, sobre, e por último, terminava com a questão do hidrogênio, e sim, também foram referidos acordos com promotores, quer dizer, os acordos com promotores... É um caminho relevante, porque nós estamos a falar de uma rede, vamos lá ver, esta rede é uma rede que serve todos, serve procura e serve oferta, serve produção e serve consumo. E, portanto, os custos têm que ser repartidos de forma equilibrada entre estas duas dimensões, oferta e procura. E é nesse sentido que devem ser vistos os acordos. Nós, no passado, quando falávamos em grandes centrais, nós falávamos em... As grandes centrais, quando entravam no sistema, pagavam grande parte do reforço da rede. E agora o que estamos a falar é de centrais mais pequenas, em que a própria rede, o reforço da rede e a rede não depende só daquele projeto, depende de um cabaz de projetos. E a questão que se coloca é como é que nós vamos socializar esses custos por esses vários projetos. Novamente, no passado, quando falávamos de um grande centro eletroprodutor, era aquele centro eletroprodutor, era gigante. E, portanto, pagava uma grande parte do reforço da rede. Portanto, já no passado havia um reparto, uma repartição equilibrada entre custos de rede, entre produção e consumo. A produção paga no momento da ligação e com investimentos que ela própria faz. Não estamos só a falar de ramal, estamos a falar também de rede. Portanto, é uma comparticipação financeira. E os consumidores pagam através de uma renda, de uma tarifa anual. Vão pagando a rede. Mas essa repartição é feita de forma equilibrada. Nós hoje, como, enfim, os projetos já são de menor dimensão face às grandes centrais do passado, estávamos a falar de centrais de 1000 megawatts, hoje estamos a falar de parques de 100 megawatts, e portanto é um cabaz de parques, um cabaz de centros eletroprodutores que cria e que gera custos de redes. E temos que arranjar uma forma de repartir esses custos de redes por esses vários promotores e esses vários promotores. É aí que funcionam os acordos. E isso vem ajudar a facilitar o desenvolvimento da rede, o investimento, e a proteger também os interesses dos consumidores, porque, caso contrário, todo o custo era pago pelos consumidores. Portanto, este é um tema que é relevante e... E terminava depois com a questão do hidrogênio e De facto, o repurposing, e nós já percebemos isso, o repurposing, a substituição de gasodutos de gás natural por ductos de hidrogênio é muito limitada, porque isso só será possível em zonas, em redes muito malhadas, que não é o nosso caso. Portanto, nós, de facto, se queremos substituir um ducto de metano por um ducto de hidrogênio, quer dizer, vai haver procura de metano que lá está, que vai deixar de ser satisfeita, temos que encontrar outras formas de satisfazer essa procura, se quisermos substituir. Portanto, há estudos já que mostram que esse repurposing é, de facto, limitado, é um desafio. Os custos de hidrogênio também é muito claro que são elevados no contexto atual. E, portanto, nós estamos a falar de preços de hidrogênio de 6 euros por quilo, que dá valores da ordem dos 180 euros por megawatt-hora. Isso é o preço da eletricidade. Eletricidade num consumidor doméstico. Portanto, nós estamos a falar, de facto, de valores de hidrogênio muito elevados para poder, do ponto de vista económico, haver procura que possa ser, procura de gás natural que possa ser substituída por hidrogênio. O gás natural, mesmo nesta crise do Irão, está a 50 euros por megawatt-hora. E nós estamos a falar de produzir hidrogênio com preço de ordem de 180 euros por megawatt-hora. Portanto, há um caminho que tem que ser percorrido. Não estamos lá. E, portanto, esta questão é relevante. Tem que haver, naturalmente, projetos-piloto. E estão a acontecer esses projetos-piloto com financiamento público para que a tecnologia se desenvolva, na esperança de que possa haver uma curva descendente de investimento, de custos, tornando, no futuro, o hidrogênio uma solução fundamental, porque será fundamental exatamente para a descarbonização, porque nós, para descarbonizarmos a nossa sociedade, precisamos de ter uma variabilidade de vetores energéticos para satisfazer as necessidades dos nossos consumidores. E estes são os grandes desafios que temos pela frente, o hidrogênio, sendo que, e terminava só com isto, há dois modelos, um que é através de vales de hidrogênio. Como foi assim que surgiu a eletricidade, com vales de... Não havia grandes redes, havia pequenas redes entre onde estavam as fontes de energia e onde estavam os consumidores, e uma pequena rede a ligar as duas coisas. E, portanto, espera-se que também os e é assim que se minimiza o risco de casar a oferta com a procura e as redes e a flexibilidade. E, portanto, estão a surgir projetos a nível europeu, neste conceito de vales de hidrogênio, exatamente para gerir o risco de forma adequada, casando estas várias dimensões todas através de consórcios, sendo o próprio quadro legal europeu permite isso, sendo que, quando tivermos ali economias de redes a surgirem, então a regulação aparece e estabelece as regras, evitando-se, porque elas são conhecidas ex-ante, evitando-se que a posteriori tenhamos que estar a compensar direitos de propriedade. Portanto, quem investe no setor já sabe que as regras são essas e, portanto, o caminho é esse. Há também outro modelo, que é um modelo mais top-down, que é através das grandes redes de hidrogênio, e esse modelo oferece-nos mais risco, mas é um modelo que também está a ser discutido a nível europeu. E muito obrigado. A questão do armazenamento. O armazenamento é uma situação muito promissora. Nós estamos, é importante percebermos isto, nós hoje, quando olhamos para estas centrais e estas instalações de armazenamento permitem prestar todos esses serviços que tanto são necessários à rede, para estabilizar a tensão, para estabilizar a frequência, controlar a frequência. E nós estamos a falar de... E isto representou uma alteração estrutural no setor elétrico e que está para muito breve. Nós estamos a falar de começarmos a olhar para estas centrais renováveis, eólica e solar, como centrais despacháveis, como são as centrais de combustíveis fósseis. Nós começamos a olhar para uma central solar com armazenamento como uma central que eu consigo controlar. e que é despachável como qualquer outra. E mais, há estudos que mostram que em 2030 instalar um parque solar com baterias custa exatamente o mesmo que instalar um parque solar sem baterias. O LECOI é exatamente o mesmo. Isto é uma alteração brutal. E, portanto, e é já aí. Estamos muito perto disso acontecer. E, portanto, isso representa, mais uma vez, muita confiança neste processo de descarbonização do setor elétrico. Portanto, há estudos já que mostram isso e eu penso que a policy e a regulamentação, tudo estamos a fazer para que este tipo de projetos, para que não haja barreiras à entrada para o desenvolvimento destes projetos. Nós não estamos a falar de subsidiar, estamos a falar de garantir um quadro regulamentar que não prejudique este tipo de soluções e de projetos, que permita a sua monetização nos mercados de serviço sistema pelo serviço, efetivamente, que eles prestam. É disso que estamos a falar. E também que permitam o acesso à rede, sendo que estes projetos não precisam de uma rede com uma capacidade de firme durante 8.760 horas, porque eles são exatamente flexíveis. Eles só precisam de capacidade numas horas. E, portanto, também estamos a alterar o quadro regulamentar, incentivando os operadores de redes para oferecer contratos de capacidade flexíveis, diferentes do que temos hoje. Estamos a falar de um quadro, de um desenho regulatório distinto do que temos hoje e que está a ser feito exatamente para, quando a tecnologia estiver aí, rapidamente ela poder ser instalada, beneficiando os consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que tenha sido esclarecedor para os grupos parlamentares. Senhores deputados, damos por terminado esta audição, sendo, como já perceberam, deixem-me dizer que não haverá a próxima audição que foi desmarcada, teremos a nossa reunião ordinária às 15 horas e depois continuaremos então. Muito obrigado.